partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. É sexta-feira, 4 de agosto, com notícias e reportagem. Nos próximos minutos, na produção, Mariano Bartolomeu e, ao microfone, Amancio Miguel. Votos de uma ótima escuta. As notícias que serão dentro de instantes apresentadas pelo João Santa Rita, em destaque, NATO exige que a Rússia autorize investigação internacional ao envenenamento de líder da oposição. A Agência Internacional de Energia Atômica diz que o Irão está a violar o acordo de desnuclearização. Em Angola, a Fundação Agostinho Neto diz que este não tem nada a ver com o caso de milhões de dólares do Geo Carlos São Vicente. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na capital Praia, Rádio Comercial e Rádio Mora Beza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichan Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet www.voaportugues.com e com a referência VOA Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, mais um 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta! E agora, para apresentar as notícias, convido o João Santa Rita.
Depois de uma reunião de emergência, embaixadores dos países da NATO disseram que a Rússia deve cooperar com uma investigação total e imparcial sobre o alegado envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny. A NATO considerou que essa investigação deve ser feita sob supervisão da Organização para a Proibição de Armas Químicas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que qualquer uso de armas químicas é um desrespeito às vidas humanas e uma violação inaceitável das leis e normas internacionais. Navalny está internado em estado grave num hospital alemão, para onde foi transferido da Rússia, onde entrou em estado de coma. As autoridades alemãs disseram que testes revelaram, inequivocamente, que Navalny foi envenenado com o agente neurotóxico Novichok, de fabrico russo. O governo russo nega qualquer envolvimento no caso e as autoridades policiais disseram que não vão investigar por não haver indícios de crime. Testes da vacina contra a Covid-19 da Rússia, a vacina Sputnik V, produziram anticorpos em todos os participantes nos testes, disse hoje a prestigiosa revista médica britânica The Lancet. As autoridades médicas russas saudaram o artigo como uma vitória face às críticas ocidentais. Os testes envolveram 76 pessoas e mostram que todos eles desenvolveram anticorpos ao novo coronavírus, sem quaisquer efeitos secundários. Os testes revelaram que a vacina produziu uma resposta numa das componentes do sistema de imunidade conhecido como células T. O Dr. Naor Barziva, do Centro Internacional de Acesso a Vacinas, da Universidade de Johns Hopkins, disse que os estudos são encorajadores, mas muito pequenos. Para o Dr. Ziva, está-se numa fase de, por enquanto, tudo bem. A Rússia iniciou na semana passada testes envolvendo 40 mil pessoas e disse que 3 mil pessoas já foram vacinadas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, disse entretanto que vai liderar um plano para garantir a compra e distribuição de vacinas contra o coronavírus logo que estas estejam disponíveis. O plano prevê a compra de vacinas de dezenas de fabricantes em redor do mundo durante os próximos 2 anos. Entretanto, o antigo primeiro-ministro de Itália, Silvio Berlusconi, foi hospitalizado com Covid-19. Os médicos disseram, no entanto, que o seu estado não inspira preocupação. A Fundação Agostinho Neto condenou num comunicado a referência do nome do primeiro presidente de Angola às investigações envolvendo a alegada lavagem de dinheiro pelo seu genro Carlos São Vicente. No comunicado assinado pela viúva do antigo presidente, Maria Eugênia da Silva Neto, e ainda por Mário Jorge da Silva Neto, Irene Alexandre da Silva Neto e Leda da Silva Neto, a Fundação afirma que, citamos, sejam quais forem as circunstâncias do processo judicial em curso em Angola, é absolutamente condenável que seja quem for, diretamente ou por intermédio de terceiros, invoque o nome do presidente Agostinho Neto. O primeiro presidente de Angola, disse o comunicado, faleceu há 41 anos e nada tem a ver com isto. O comunicado acrescenta que a menção do nome de Agostinho Neto, no caso de Carlos São Vicente, faz parte daquilo que chamou de massacres mediáticos de uma crueldade invisível. A polícia americana matou a tiro um homem suspeito de ter morto um apoiante do presidente Donald Trump e membro de um grupo de direita durante manifestações na cidade de Portland. O homem foi morto quando a polícia se preparava para o prender. Os agentes federais que o foram prender disseram que este resistiu e apontou uma arma aos agentes. A presidente da Câmara da cidade de Rochester, nos Estados Unidos, suspendeu 7 polícias na sequência da morte de um cidadão africano-americano quando este foi preso. A morte ocorreu em março, quando os agentes colocaram um capuz sobre a cabeça e cara do preso para o impedir de cuspir nos agentes. O homem foi preso quando foi encontrado nu numa rua e se recusou a ser levado pelos agentes e terá morrido de asfixia.
Em Moçambique, a sociedade civil critica o orçamento que deve ser apresentado até 30 de setembro. Na Guiné-Bissau, o líder da bancada parlamentar do Partido Africano para a Independência da Guiné, Cabo Verde, diz que a sua bancada não vai participar na próxima sessão extraordinária agendada para os dias 9 e 11 deste mês. Começamos o nosso espaço de reportagem em Cabo Verde. Numa carta publicada pelo jornal espanhol El Mundo, o colombiano Alex Saab, detido na Ilha do Sal, isto em Cabo Verde, denuncia ações de maus-tratos perpetrados por cidadãos cabo-verdianos empregados do governo dos Estados Unidos da América. Sobre este assunto, e numa nota da Embaixada Americana na capital Praia, o Departamento de Estado americano já veio considerar que as denúncias são falsas e que se trata de uma campanha de desinformação visando influenciar o processo judicial em curso. Vamos à cidade da Praia, ao encontro do nosso correspondente Eugênio Teixeira.
Sofia Oliveira Lima diz que, por aquilo que conhece da realidade cabo-verdiana, não acredita que as situações denunciadas na referida carta possam acontecer no país onde o Estado de Direito funciona. Ainda assim, a antiga bastonária da Ordem dos Advogados considera que a denúncia requer investigação e resposta das autoridades.
Não pondo em causa as declarações da pessoa, porque é preciso averiguar os factos, que são factos, os factos denunciados a serem verdade seriam muito graves no nosso Estado de Direito Democrático. Eu, por o que eu conheço da nossa realidade, tenho as minhas dúvidas. Eu não posso acreditar, tendo conhecimento do que se passa no nosso país, que é um país de Estado de Direito Democrático, onde os direitos dos arguídos, que são bastantes, são garantidos, mas a pessoa está a dizer o que requer alguma investigação e resposta das entidades competentes.
Por seu lado, o analista político António Lugero Correia afirma que o que está em jogo é a estratégia e a política do Vale Tudo para tentar desacreditar Cabo Verde.
O Estado de Direito não está em causa. Ora, imagina 4 indivíduos lá à noite entrando numa cela para torturar um indivíduo. Ah, não. Eu acho que nesta guerra do Vale Tudo, uma arma fundamental, ele está a desacreditar Cabo Verde enquanto Estado de Direito. Aqui não, eu não ponho em causa, não analiso a questão da detenção, se foi válido ou não foi válido. Agora, o relato das estruturas é coisa que eu não engulo.
A Voz da América contactou um dos advogados de Alex Saab, mas o Dr. João do Rosário prefere não comentar, alegando não possuir elementos para qualquer análise de caso.
Eu não comento sobre aquilo que eu não conheço. A ver, eu peço desculpas, mas eu não comento.
Quanto ao recurso, o advogado disse que o mesmo já deu entrada no Supremo Tribunal de Justiça e que a decisão pode levar algum tempo, dada a complexidade do processo. A VOA tentou também uma reação da Ministra da Justiça, mas os contactos não surtiram efeito. Voz da América, Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia para Maputo. O governo de Moçambique deverá submeter ao Parlamento até 30 de setembro a proposta de orçamento de Estado para 2021, que entretanto está a ser criticada pelo Centro de Integridade Pública por falta de transparência na opinião desta organização e apresentar uma informação muito limitada para o escrutínio público. Reporta, a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
De acordo com uma pesquisa realizada pela International Budget Partnership em parceria com o CIP, Moçambique subiu apenas um ponto em termos de transparência orçamental entre os anos 2017 e 2019, passando de 41/100 para 42/100, abaixo dos países da SADC como a África do Sul e o Zimbábue, com 87 e 49 pontos respectivamente. Para o CIP, a proposta de orçamento de Estado continua a apresentar uma informação limitada para o escrutínio público, apesar da aprovação pelo Conselho de Ministros de uma resolução atinente ao cenário fiscal de médio prazo de 2021 a 2023. A pesquisadora do CIP, Leila Constantino, diz que a resolução poderá abrir espaço para que haja melhorias no documento de fundamentação da proposta orçamental para o próximo ano, mas defende que a mesma, para melhorar a transparência, deve refletir as projeções do cenário fiscal de médio prazo e um alinhamento entre a proposta de orçamento de Estado e o plano quinquenal do governo. Segundo a pesquisadora, o alinhamento da proposta de orçamento de Estado para 2021 deve ser também com o plano quinquenal do governo e o plano econômico social, com base em indicadores claros que facilitem a monitoria do alcance das metas e dos recursos a serem despendidos. Vários outros aspectos precisam ser melhorados também para garantir a transparência orçamental.
As dúvidas orçamentais apresentadas devem fazer parte de um tema de contas internacionalmente reconhecido para que se facilite a análise econômica internacional e comparatividade internacional. Porque o que acontece é que as dúvidas orçamentais não fazem parte do tema de contas internacionalmente reconhecido.
A introdução com brevidade de um sistema de planificação é outra recomendação para que haja transparência orçamental.
O que aconteceu neste ano foi que apresentaram-se informações relativas ao setor da educação e das coisas, incluindo setores importantes como água e saneamento, e uma rúbrica específica do setor saneamento, de modo a melhorar a participação pública e a transparência nos processos de planificação e orçamentação. É necessário que o governo abra um passo para a sociedade brasileira, que são as suas propostas de alocação orçamentais setoriais para o próximo período orçamental.
A falta de transparência orçamental é criticada também pelo Fórum de Monitoria do Orçamento. Jorge Matini.
As instituições como o Legislativo, o Parlamento e o Tribunal Administrativo não têm mecanismos mais eficientes, sistemáticos, de permitir uma maior participação do público na discussão ou na apresentação de propostas sobre a sua visão sobre o orçamento do Estado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o líder da bancada parlamentar do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, diz que a sua bancada não vai participar na próxima sessão extraordinária agendada para os dias 9 e 11 deste mês, que pretende discutir a votação do Orçamento do Estado para o ano 2021 e do Plano Nacional de Desenvolvimento. A partir de Bissau, Ansuman Sow.
Khalifa Seydi, líder da bancada parlamentar do PAIGC, afirma que a sua formação política não reconhece o atual governo, pelo que os deputados do PAIGC não vão participar na próxima sessão, na qual serão discutidos e votados a Lei do Orçamento Geral do Estado para o ano 2020 e o Plano Nacional de Desenvolvimento.
Claro que nós, não reconhecendo o governo, não temos nenhuma obrigação de interagir com os seus membros.
Contactadas pela Voz de América, as bancadas parlamentares do PRS e do MADEM-G15, que suportam o atual governo, mostraram-se confiantes na aprovação do Orçamento Geral do Estado para o ano 2020. Ora, sabe-se através de uma fonte junto da mesa da Assembleia Nacional Popular que o presidente do Parlamento guineense Cipriano Kassamá produziu um despacho antes de viajar para o estrangeiro, no qual determina que a segunda vice-presidente não pode convocar e presidir a próxima sessão. O gabinete do presidente do Parlamento guineense confirma a existência do referido despacho, contudo, adianta ainda o gabinete, Cipriano Kassamá acabou por revogar o despacho, delegando os poderes a Satu Camará, segunda vice-presidente do Parlamento. Entretanto, o jurista e comentador político Luiz Petit é da opinião que, em termos legais, a sessão convocada para o próximo dia 9 está à margem do regimento da Assembleia Nacional Popular e justifica o seguinte.
Em termos legais, está, entretanto, à margem daquilo que é o regimento da Assembleia Nacional. O claro, a Assembleia até neste momento ainda não tem primeiro vice-presidente e se vai ser presidida pela segunda vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, presume-se que nestas condições haverá certamente a falta de quórum da mesa.
Ideia contrária tem um advogado e analista político, Luís Landim.
Dinâmica no Parlamento poderá manter-se lá. Isso de quórum e não quórum, isso depende muito da dinâmica e a dinâmica tem que ser vista naturalmente.
A decisão da convocação da sessão foi tomada na reunião da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, realizada esta quinta-feira, ontem, na qual tomaram parte 8 dos 15 membros que compõem o órgão, sendo a presença do Presidente da Assembleia Nacional Popular por videoconferência. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani, da Guiné para São Tomé. O governo deste país retirou a confiança ao Procurador-Geral da República e argumenta que há dificuldade e desfuncionamento institucional e acusa Carlos Carvalho, o procurador, de desrespeito assintoso do dever de informação. Oscar Medeiros.
Num comunicado do Conselho de Ministros, na voz do secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, o governo diz que tornou-se insustentável o relacionamento institucional com o Procurador-Geral da República.
Em virtude da dificuldade e desfuncionamento institucional, o governo vem desta forma veemente responsabilizar o digníssimo Procurador-Geral da República pelo acumular das violações incorreto e retira a sua confiança ao mesmo.
O governo alega desrespeito assintoso do dever de informação para retirar confiança ao Procurador-Geral da República.
O desrespeito assintoso do dever de informação, plasmado na lei vigente pelo digníssimo Procurador-Geral, disposições conjugadas dos artigos 11º e 38º da Lei nº 13 do Estatuto do Ministério Público, ao governo e muito particularmente à Ministra da Justiça, põe em causa toda a perspectiva de um relacionamento sustentável.
O Executivo santomense lamenta os autos de instrução preparatória que correm seus termos no Ministério Público contra a diretora da Polícia Judiciária por causa do desaparecimento de drogas nas instalações da PJ.
Perante o alarme social gerado por tão inesperada notícia e pelo facto da diretora e demais colaboradores da Polícia Judiciária terem sido constituídos arguidos no arrepio das normas procedimentais que regem a matéria, o Conselho de Ministros, na sua 80ª sessão ordinária, considerou o assunto de extremamente complexo e a gravidade e suprema e deplora o modus operandi do Ministério Público nesta fase processual.
O Executivo acusa ainda o Procurador-Geral da República de não ter dado andamento a uma lista de 12 queixas-crime contra os anteriores governantes do Partido Ação Democrática Independente, lembrando que o relacionamento institucional entre o Governo e a Procuradoria-Geral da República está plasmado no Estatuto do Ministério Público. Na outra frente, o Governo de Bom Jesus ataca o Presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe, acusando-o de falta de ética política e urbana, pelo facto de Felipe Nascimento ter negado audiência informal à Ministra do Comércio, Indústria, Turismo e Cultura, Graça Lavres.
Importa frisar que o Governo Regional responde politicamente perante o Governo Central e o que o Estado santomense é uno, pelo que deve-se respeitar o princípio da unicidade do Estado. A reincidência sobre esta matéria merecerá o devido tratamento das autoridades centrais.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Oscar Medeiros, votos de um bom fim de semana para ti. Continuamos aqui com mais notícias nesta emissão vespertina da Voz da América e voltamos a Moçambique. O académico e antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Brazão Mazula, comparou os entreguistas e fofoqueiros que pululam nas redes sociais no país aos escadrões de morte que assassinam cidadãos que pensam diferente. Alfredo Júnior.
O mote do evento foram os 30 anos da democracia em Moçambique e Brazão Mazula virou as suas atenções aos entreguistas e fofoqueiros que espalham discursos de ódio nas redes sociais.
Há pessoas que se especializam em intrigas, realmente são incompetentes nas suas profissões, ou sem profissão alguma, ou com profissão mal acertada. Para se engranar na vida, na primeira oportunidade que tem de falar com o chefe, fala mal do colega ou da pessoa alta. Mostrem a sua imagem e dignidade.
Mazula foi mais longe e comparou-os aos esquadrões da morte que silenciam a quem pensa diferente.
Os esquadrões da morte matam com uma pistola ou um AKM. Os entreguistas e fofoqueiros, que são maliciosos e vingativos, matam com a língua rodeada de gengivas inchadas e lábios emoldurados de feridos a jorrar sangue.
O antigo reitor da maior universidade do país identificou onde atuam aqueles que minam a democracia e a liberdade de expressão.
Os entreguistas e fofoqueiros usam e abusam das redes sociais como o Facebook para as suas escritas e evitam o boca a boca, porque têm consciência de que não sustentarão racionalmente as suas intrigas.
O jurista e jornalista Tomás Vieira Mário considerou que o discurso de ódio vai para além das redes sociais.
Há um problema de ética no uso destas plataformas. Creio que é preciso alguma educação sobre o uso destas redes, porque as pessoas entendem que, por terem acesso fácil, acham que podem dizer tudo o que entendem dizer, o que não diriam se, por exemplo, estivesse a falar para um mídia tradicional como é a rádio, como é o jornal.
Para Mário, a cultura de bajulação e ódio pode pôr em causa o exercício da democracia e liberdade de expressão.
O risco disso é provocarmos legislações restritivas, ou seja, se nós cidadãos usarmos mal essas plataformas, podemos instigar o governo a colocar leis restritivas. É isso que nós não queremos. Então temos que nos educar para evitar esse risco de o governo encontrar justificação para leis restritivas, aquilo que todo mundo não quer. Então é o nosso dever evitar isso, como usando os meios com educação e com moral.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A taxa de desemprego dos Estados Unidos caiu drasticamente em agosto, de 10,2% para 8,4%, isto mesmo com a desaceleração das contratações, com os empregadores criando um enorme número de empregos desde o início da pandemia da Covid-19. Os empregadores americanos criaram 1 milhão e 400 mil postos de trabalho, disse o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira. Isto também contra 1,7 milhão de postos de trabalho em julho deste ano. A economia americana recuperou cerca de metade dos 22 milhões de empregos perdidos com a pandemia da Covid-19. O relatório do Departamento de Trabalho acrescenta evidências de que quase 6 meses depois do coronavírus paralisar o país, a economia apresenta apenas uma recuperação intermitente. De pequenas empresas a hotéis, restaurantes, companhias aéreas e locais de entretenimento, há um amplo grupo de empresas que luta para sobreviver à perda de clientes com vários casos virais confirmados ainda em várias partes do país. Biotecnologista nigeriano confirma, ou melhor, afirma ter um tratamento à base de plantas para a Covid-19 que é mais potente do que o tónico similar popular, mas não comprovado, feito em Madagascar. Mas as autoridades médicas alertam que os medicamentos à base de plantas devem ser testados antes do uso ou podem fazer mais mal do que bem. Detalhes com Ana Guedes.
Madagascar apregou a sua bebida à base de ervas de plantas Artemisia, um antimalárico, para curar o coronavírus, apesar de nenhuma prova científica. A esperança de tratamento à base de plantas levou o país da Tanzânia à Libéria a importar a bebida fermentada e também a desenvolver a sua própria. O biotecnologista nigeriano Inocente Ogbon afirma que criou tratamentos com ervas mais potentes a partir da planta.
A Artemisia nua em Madagascar tem um conteúdo de artemisina de 1,1%. O nosso tem 4,8%. Pode ver a diferença.
Tal como acontece com Madagascar, a equipa de pesquisadores de Ogbonne afirma que os seus coquetéis de ervas ajudaram os pacientes de Covid-19 a recuperarem-se do vírus. Mas as autoridades médicas alertam que o teste é necessário antes de usar ervas para tratar a Covid-19. Nathan Cheu é médico de doenças infecciosas no Hospital Universitário de Jos.
É um facto que existem medicamentos fitoterápicos que podem ser eficazes no tratamento da Covid. Mas é importante que, antes que eles possam ser usados para tais fins, devem passar por testes elaborados para validar se são funcionais ou não, porque estamos a lidar com vidas humanas.
A Organização Mundial de Saúde afirma que 80% dos africanos usam medicamentos fitoterápicos regularmente, inclusive na Nigéria, onde os tratamentos à base de plantas são usados há gerações. Mas a OMS alerta que o uso de remédios Covid-19 não comprovados pode fazer mais mal do que bem. E os especialistas sublinham que não existe um tratamento eficaz à base de ervas para o vírus, muito menos uma cura à base de plantas ou não. Samuel Gomorep é médico de doenças infecciosas em Jos.
Por enquanto, não há cura para a Covid-19. Mas em termos de tratamento de pacientes com a Covid-19, mais especialmente aqueles que apresentam sintomas graves, entendemos a doença melhor do que quando começamos e podemos lidar melhor com ela.
Até que uma vacina de comprovada eficácia e segurança seja encontrada, o Centro Nigeriano de Controlo de Doenças afirma que a melhor forma de prevenção é manter o distanciamento social, usar máscara e lavar as mãos regularmente.
O desporto aqui na Voz da América, tal como sempre acontece, com o João Santa Rita.
Página exclusiva, vamos começar por falar da Liga das Nações da Europa e futebol. Hoje, mais jogos, são muitos. Alguns deles chamam a atenção. Holanda-Polónia é um desses jogos. Polónia com Lewandowski. Outro é aquele que põe frente a frente a Itália e a Bósnia. Ontem, no jogo do dia, a Alemanha e a Espanha empataram um golo. O golo do empate de Espanha, já em tempo de descontos. Jogo que na primeira parte parecia um amigável, ou ralenti, sem grande excitação. Vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem foi dia de grande drama no terceiro jogo das meias finais da Conferência Leste entre o Boston e os atuais campeões, o Toronto. Boston tinha vencido os dois primeiros jogos e ontem parecia estar a caminho da vitória, com 2 pontos de vantagem, com 1 segundo no relógio, mas Oguga Anunoby marcou 3 pontos com a buzina a apitar. E Toronto mantém-se em luta. Boston ainda comanda a eliminatória por 2-1. Ontem realizou-se o primeiro jogo das meias-finais da Conferência Oeste entre o Los Angeles Clippers e o Denver. Clippers ganharam à vontade, 120-97. Hoje temos outro primeiro jogo das meias-finais da Conferência Oeste entre o Los Angeles Lakers e o Houston Rockets. E temos também o terceiro jogo da meia-final da Conferência Leste entre o Miami Heat e o Milwaukee Bucks. Miami comanda 2-0. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos, o US Open, a norte-americana Serena Williams, o austríaco Dominic Thiem e o russo Daniil Medvedev garantiram ontem passagem à terceira ronda da competição. Mas Andy Murray ficou pelo caminho. Thiem, número 3 do ranking mundial, ontem celebrou os seus 26 anos, com uma vitória sobre o indiano Smit Nagal, 3-0, parciais de 6-3, 6-3, 6-2. O russo Daniil Medvedev, finalista do ano passado, despachou o australiano Christopher O'Connor, também por 3-0, parciais de 6-3, 6-2 e 6-4. O britânico Andy Murray, de 33 anos de idade, foi à vida despachado pelo canadiano Félix Auger-Aliassime, acima de 20 anos de idade. Félix Auger-Aliassime venceu por 3-0, com parciais de 6-2, 6-3, 6-4. Bye bye, Andy. Os femininos, Serena Williams, que já conquistou este título 6 vezes, despachou a Rússia Margarita Gasparina. 2-0, parciais de 6-2, 6-4. Bye bye, Margarita.
E com o desporto, marcamos o ponto final à segunda parte desta nossa emissão vespertina. Dentro de momentos, voltaremos para a terceira e última parte. Recordar apenas os títulos de destaque. NATO exige que a Rússia autorize investigação internacional ao envenenamento do líder da oposição. A Agência Internacional de Energia Atômica diz que o Irã está a violar o acordo de desnuclearização. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Dentro de momentos, a terceira parte. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Com notícias em texto, áudio e vídeo, estamos disponíveis no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 08 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de uma boa escuta. Voz da América, emissão de 4 de setembro de 2020, em destaque nas notícias, NATO exige que a Rússia autorize investigação internacional ao envenenamento do líder da oposição. Agência Internacional de Energia Atômica diz que o Irã está a violar acordo de desnuclearização. Fundação Agostinho Neto diz que este nada tem a ver com o caso dos milhões de dólares do seu genro Carlos São Vicente. Hoje é sexta-feira e o destaque nesta emissão vai para a página reservada às artes. Hoje conversamos com o músico moçambicano Dilon do Remano, um músico que vive há mais de 20 anos na Dinamarca, mas que tem planos de publicar mais um disco dedicado ao seu país. A conversa será dentro de instantes na página reservada às artes, aqui na Voz da América. Washington, D.C., passo agora para a reportagem. Numa carta publicada pelo jornal espanhol El Mundo, o colombiano Alex Saab, detido na Ilha do Sal, isto em Cabo Verde, denuncia ações de maus-tratos perpetrados por cidadãos cabo-verdianos empregados do governo dos Estados Unidos da América. Sobre este assunto, e numa nota da Embaixada Americana na capital Praia, o Departamento de Estado americano já veio considerar que as denúncias são falsas e que se trata de uma campanha de desinformação visando influenciar o processo judicial em curso. Vamos à cidade da Praia, ao encontro do nosso correspondente Eugênio Teixeira.
Sofia Oliveira Lima diz que, por aquilo que conhece da realidade cabo-verdiana, não acredita que as situações denunciadas na referida carta possam acontecer no país onde o Estado de Direito funciona. Ainda assim, a antiga bastonária da Ordem dos Advogados considera que a denúncia requer investigação e resposta das autoridades.
Não pondo em causa as declarações da pessoa porque é preciso averiguar os factos, que são factos, os factos denunciados a serem verdade seriam muito graves no nosso Estado de Direito Democrático. Eu, por o que eu conheço da nossa realidade, tenho as minhas dúvidas. Não posso acreditar, tendo conhecimento do que se passa no nosso país, que é um país de Estado de Direito Democrático, onde os direitos dos arguídos, que são bastantes, são garantidos, mas a pessoa está a dizer o que requer alguma investigação e resposta das entidades competentes.
Por seu lado, o analista político António Lugero Correia afirma que o que está em jogo é a estratégia e a política do Vale Tudo para tentar desacreditar Cabo Verde.
O Estado de Direito não está em causa. Ora, imagina 4 indivíduos lá de noite entrando numa cela para torturar um indivíduo. Ah, não. Eu acho que nesta guerra do Vale Tudo, uma arma fundamental, é de facto desacreditar Cabo Verde enquanto Estado de Direito. Aqui não, eu não ponho em causa, não analiso a questão da detenção, se foi válido ou não foi válido. Agora, o relato das torturas é coisa que eu não engulo.
A Voz da América contactou um dos advogados de Alex Saab, mas o Dr. João de Rosário prefere não comentar, alegando não possuir elementos para qualquer análise de caso.
Não comento sobre aquilo que eu não conheço. A ver, eu peço desculpas, mas eu não comento.
Quanto ao recurso, o advogado disse que o mesmo já deu entrada no Supremo Tribunal de Justiça e que a decisão pode levar algum tempo, dada a complexidade do processo. A VOA tentou também uma reação da Ministra da Justiça, mas os contactos não surtiram efeito. Voz da América, Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia para Maputo. O governo de Moçambique deverá submeter ao Parlamento até 30 de setembro a proposta de orçamento de Estado para 2021, que entretanto está a ser criticada pelo Centro de Integridade Pública por falta de transparência na opinião desta organização e apresentar uma informação muito limitada para o escrutínio público. Reporta a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
De acordo com uma pesquisa realizada pela International Budget Partnership em parceria com o CIP, Moçambique subiu apenas um ponto em termos de transparência orçamental entre os anos 2017 e 2019, passando de 41/100 para 42/100, abaixo dos países da SADC como a África do Sul e o Zimbábue, com 87 e 49 pontos respectivamente. Para o CIP, a proposta de orçamento de Estado continua a apresentar uma informação limitada para o escrutínio público, apesar da aprovação pelo Conselho de Ministros de uma resolução atinente ao cenário fiscal de médio prazo de 2021 a 2023. A pesquisadora do CIP, Leila Constantino, diz que a resolução poderá abrir espaço para que haja melhorias no documento de fundamentação da proposta orçamental para o próximo ano, mas defende que a mesma, para melhorar a transparência, deve refletir as projeções do cenário fiscal de médio prazo e um alinhamento entre a proposta de orçamento de Estado e o plano quinquenal do governo. Segundo a pesquisadora, o alinhamento da proposta de orçamento de Estado para 2021 deve ser também com o plano quinquenal do governo e o plano econômico-social, com base em indicadores claros que facilitem a monitoria do alcance das metas e dos recursos a serem despendidos. Vários outros aspectos precisam ser melhorados também para garantir a transparência orçamental.
As dúvidas orçamentais apresentadas devem fazer parte de um sistema de contas internacionalmente reconhecido para que se facilite a análise econômica internacional e comparabilidade internacional. Porque o que acontece é que as dúvidas orçamentais não fazem parte do sistema de contas internacionalmente reconhecido.
A introdução com brevidade de um sistema de planificação é outra recomendação para que haja transparência orçamental.
O que aconteceu neste ano foi que apresentaram-se informações relativas ao setor da inflação e das coisas, incluindo setores importantes como água e saneamento e uma rúbrica escrita do setor saneamento, de modo a melhorar a participação pública e a transparência nos processos de planificação e orçamentação. É necessário que o governo abra um passo para aceitar trazer as suas propostas de alocação orçamentais setoriais para o próximo período orçamental.
A falta de transparência orçamental é criticada também pelo Fórum de Monitoria de Orçamento. Jorge Matini.
As instituições como o Legislativo, o Parlamento e Tribunal Administrativo não tem mecanismos mais eficientes, sistemáticos, de permitir uma maior participação do público na discussão ou na apresentação de propostas sobre a sua visão sobre o orçamento geral do Estado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Este espaço foi reservado às artes aqui na Voz da América e hoje vamos conversar com o músico moçambicano Jim Abdul Rahman, simplesmente Jim Rahman, um músico que é um dos fundadores do grupo moçambicano Iofuro, que é se calhar um dos mais internacionais daquele país. Infelizmente é um grupo que tem lá as suas crises. Jim Abdul Rahman vive há mais de 20 anos na Dinamarca, mas continua ligado à música do seu país e ele está a preparar uma nova produção, o seu segundo disco de originais fora do grupo Iofuro, e diz que é um disco do qual os moçambicanos irão se orgulhar.
Para iniciar a conversa, perguntei ao Timo Lemano como é que passou os últimos 6 meses, tendo em conta a pandemia da Covid-19. Fique conosco, é o Timo Lemano de Moçambique em conversa com a Voz da América.
Em geral, um músico dedicado simplesmente à música, dificilmente se arranjou, quer dizer, havia uma previsão, isso apanhou-nos de surpresa. Mas, no meu caso, eu dou aulas na Escola Oficial de Música, entanto, mas também não dei aulas, mas como é uma escola do governo, nós vencemos sempre esses 6 meses, né? Mas então, enquanto isso, estavam-se a aplicar novas formas de trabalhar, começando a trabalhar via online. Só que o contato era muito mais necessário, o contato físico era muito mais necessário. E, por fim, agora na próxima semana é que eu vou começar a dar aulas. Enquanto isso, também aqui em casa tenho um estúdio onde trabalho e ensino, no privado também.
Jim Romani, em conversa conosco aqui no Espaço das Artes na Voz da América, antes de falarmos deste projeto, de um disco que é dedicado ao seu país, Moçambique, o que é que esta pandemia, como artista, ensinou ao Jim e gostaria de partilhar?
É difícil definir, não tenho uma definição. E apanhando-me de surpresa, mas aprendendo muita coisa é evitar, por exemplo, evitar nos transportes públicos aqui, por exemplo, a pessoa tem que vedar a boca, o nariz, essa coisa toda, né? E a distância entre nós. Eu acho que sempre aí aprendendo muita coisa. Quando comecei a ter informação dos procedimentos aqui, assim, comecei a ver os chapas em Maputo. E eu estava pensando, eu fiquei com muito medo, com muita população em Maputo, de estar em perigo. Nós não estávamos preparados. Aqui, em Dinamarca, por exemplo, que se deu? Ok, não havia atingido muito, como outros países. Só que no dia do Eid grande, alguns jovens muçulmanos de Somália foram para Mosquita e, sabe, como tradição, no fim, abraçaram-se e isso aqui. No fim daquilo, estavam 200 positivos. Então, tiveram que retorcer outra vez o programa da escola, da doutora da escola, por 3 semanas mais, né? Mas porque eles não tomaram atenção às precauções que haviam sido feitas pelo governo. E eu penso que, em certa medida, nós, nesta fase, precisamos de ouvir, não ouvir no debate ou no Facebook, ou isso, ouvirmos as orientações oficiais, né? Para evitarmos o pior. Logo a pior. Eu fiz uma composição e via para Moçambique. Eu alertava, entanto, aqueles princípios básicos.
Quando acordar, lava as mãos com o sabão, fica a sua casa a guardar, o coronavírus passar. Lava o corpo quando acordar, lava as mãos com o sabão, fica a sua casa a guardar, o coronavírus passar. Vamos logo para acordar, para o vírus não se alastrar. Hoje se perde o nosso pensar, o coronavírus vai chegar. Vamos logo para acordar, a comer não salastrar. Pois se tem do novo pensar, o coronavírus está a chegar.
Jim Urimani cantando sobre as medidas de prevenção para a Covid-19. Ele vive na Dinamarca, é moçambicano, prepara um disco dedicado ao seu país. Agora sim, Jim, podemos falar deste novo projeto que prepara aí na Dinamarca. O que é que vem a ser de facto?
Como primeiro um álbum foi classificado aqui na Dinamarca, a forma como eu componho, como sempre fiz arranjos e puros, a forma como eu transo os instrumentos, criando uma harmonia com base nas ondulações, como é que é? Nas ondulações harmónicas da parte de onde eu venho, São Paulo-Fiente, Ilha de Moçambique, concretamente, onde cresci, em Mussolini, onde nasci. Junto isso tudo, e nesse lado aqui, assim, convidei, tive a ousadia de convidar um mariano, um amigo da conservatória aí, então trabalhou aqui, um percussionista que eu trabalhei com a percussão com ele, porque queria ter uma pequena variação. Tenho 5 números que são especiais, que não envia para ninguém. Só estou a afinar aqui assim. O que me faz falta no momento são aquelas vozes monofónicas, não essas vozes que eu digitalizei, que quase educadas. Porque com a nossa música, a música acústica passa muito bem, combina muito bem com uma voz. Por exemplo, quando eu faço o trabalho com as mulheres, aí eu me chamo, eles me fazem coro, a coisa fica muito, muito mais original, mas nesse momento aqui, assim, eu tento criar originalidade com os batuques entre a viola, aquela viola, também com uma viola, com uma viola aquela americana, slide, numa das músicas, não, duas, entanto, uma que se fala de direitos humanos, tem um saxofonista, um musicólogo, meu colega, toca um saxofone, da primeira classe. Estou muito, muito satisfeito porque o meu público moçambicano vai se orgulhar da música que é orgulho para as pessoas.
O Jim também espera que este disco possa circular fora da Dinamarca, no continente africano, por exemplo. Que planos é que tem?
No continente africano, o mercado não é muito sério. Há muita pirataria, entanto você apostar, quer dizer, calha, aqueles músicos antigos conhecidos, né? Como o Sérgio Keita, tem o próprio circuito, quer dizer, mas eles também vendem muito em Paris, né? Eles são comprados em Paris e lá transportados. Agora, no caso de Moçambique, eu vou fazer tudo que seja fazer uma aventura de criar um grupo, criar uma confiança. Sei que a situação não está assim, é católica, para podermos distribuir esse disco em Moçambique dessa feita, com um preço muito acessível. Porque aqui o meu disco, com 8 faixas, custa $45. Eu gostaria que fosse mais abrangente esse disco. Então tem que ser um preço muito acessível.
E assim fizemos a nossa conversa com o músico moçambicano Jim Abdul-Rahman, que vive na Dinamarca, prepara um novo disco e também contou-nos como é que
sobrevive nestes tempos da Covid-19. Esperamos voltar a conversar com o Dimo quando este disco estiver disponível. E o Dimo cedeu-nos um dos temas que fará parte do próximo disco e vamos também partilhar com a nossa audiência aqui na Voz da América. Um grande abraço, Dimo.
Obrigado.
E assim foi o Espaço de Arte aqui na Voz da América com Mariana Bartolomeu e Amancio Miguel. Até para a semana. Das artes aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita para apresentar as notícias de destaque nesta sexta-feira, 4 de setembro de 2020. João Santa Rita e as notícias.
Depois de uma reunião de emergência, embaixadores dos países da NATO disseram que a Rússia deve cooperar com uma investigação total e imparcial sobre o alegado envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny. A NATO considerou que essa investigação deve ser feita sob supervisão da Organização para a Proibição de Armas Químicas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que qualquer uso de armas químicas é um desrespeito às vidas humanas e uma violação inaceitável das leis e normas internacionais. Navalny está internado em estado grave num hospital alemão, para onde foi transferido da Rússia, onde entrou em estado de coma. As autoridades alemãs disseram que testes revelaram, inequivocamente, que Navalny foi envenenado com o agente neurotóxico Novichok, de fabrico russo. O governo russo nega qualquer envolvimento no caso e as autoridades policiais disseram que não vão investigar por não haver indícios de crime. A Agência Internacional de Energia Atómica disse que o Irão está a violar os limites de armazenagem e de enriquecimento de urânio previstos no acordo de desnuclearização que foi abandonado pelos Estados Unidos. Segundo a agência, o Irão possui 2 mil quilos de urânio de baixo enriquecimento, acima dos 202 quilos permitidos pelo acordo. O documento diz ainda que o Irão continua a enriquecer urânio acima do limite de pureza permitido pelo acordo, em violação do mesmo. A Agência Internacional de Energia Atómica disse que as autoridades iranianas fizeram também preparativos para instalar centrifugadoras nucleares num complexo subterrâneo em Natanz, em violação do acordo. Inspetores da agência visitaram, entretanto, hoje um dos dois locais que o Irão deu autorização por um acordo assinado na semana passada. Testes da vacina contra a Covid-19 da Rússia, a vacina Sputnik V, produziram anticorpos em todos os participantes nos testes, disse hoje a prestigiosa revista médica britânica The Lancet. As autoridades médicas russas saudaram o artigo como uma vitória face às críticas ocidentais. Os testes envolveram 76 pessoas e mostram que todos eles desenvolveram anticorpos ao novo coronavírus sem quaisquer efeitos secundários. Os testes revelaram que a vacina produziu uma resposta numa das componentes do sistema de imunidade conhecido como células T. O Dr. Naor Barziva, do Centro Internacional de Acesso a Vacinas, da Universidade de Johns Hopkins, disse que os estudos são encorajadores, mas muito pequenos. Para o Dr. Ziva, está-se numa fase de, por enquanto, tudo bem. A Rússia iniciou na semana passada testes envolvendo 40 mil pessoas e disse que 3 mil pessoas já foram vacinadas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, disse entretanto que vai liderar um plano para garantir a compra e distribuição de vacinas contra o coronavírus logo que estas estejam disponíveis. O plano prevê a compra de vacinas de dezenas de fabricantes em redor do mundo durante os próximos 2 anos. Entretanto, o antigo primeiro-ministro de Itália, Silvio Berlusconi, foi hospitalizado com Covid-19. Os médicos disseram, no entanto, que o seu estado não inspira preocupação. A Fundação Agostinho Neto condenou num comunicado a referência do nome do primeiro presidente de Angola às investigações envolvendo a alegada lavagem de dinheiro pelo seu genro Carlos São Vicente. No comunicado assinado pela viúva do antigo presidente, Maria Eugênia da Silva Neto, e ainda por Mário Jorge da Silva Neto, Irene Alexandre da Silva Neto e Leda da Silva Neto, a Fundação afirma que, citamos, sejam quais forem as circunstâncias do processo judicial em curso em Angola, é absolutamente condenável que seja quem for, diretamente ou por intermédio de terceiros, invoque o nome do presidente Agostinho Neto. O primeiro presidente de Angola, disse o comunicado, faleceu há 41 anos e nada tem a ver com isto. O comunicado acrescenta que a menção do nome de Agostinho Neto, no caso de Carlos São Vicente, faz parte daquilo que chamou de massacres mediáticos de uma crueldade invisível. A junta militar que tomou o poder no Mali há 2 semanas diz que vai manter conversações com partidos políticos e organizações da sociedade civil este fim de semana. A junta está sob crescente pressão internacional para entregar rapidamente o poder aos civis. Uma segunda ronda de negociações de 3 dias terá lugar a partir da próxima quinta-feira. A polícia americana matou a tiro um homem suspeito de ter morto um apoiante do presidente Donald Trump e membro de um grupo de direita durante manifestações na cidade de Portland. O homem foi morto quando a polícia se preparava para o prender. Os agentes federais que o foram prender disseram que este resistiu e apontou uma arma aos agentes. A presidente da Câmara da cidade de Rochester, nos Estados Unidos, suspendeu 7 polícias na sequência da morte de um cidadão africano-americano quando este foi preso. A morte ocorreu em março, quando os agentes colocaram um capuz sobre a cabeça e cara do preso para o impedir de cuspir nos agentes. O homem foi preso quando foi encontrado nu numa rua e se recusou a ser levado pelos agentes e terá morrido de asfixia.
Obrigado, João. Com as notícias, marcamos o ponto final a esta emissão de 4 de setembro de 2020. Em nome de toda a equipa que tornou possível a nossa emissão, despedidas de Mariano Bartolomeu na produção e a mais Miguel ao microfone, a todos votos de um ótimo fim de semana. Acompanhe-se sábado e domingo a emissão especial de fim de semana da Voz da América, quer no seu receptor, quer também através do telemóvel ou do computador, www.voaportugues.com. Um grande abraço, votos de um ótimo fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America.